Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua cheia em Gêmeos, que acontece dia 27 de novembro, às 6h16 da manhã, horário de Brasília. Essa Lua cheia vai acontecer a 4 graus e 51 minutos de Gêmeos, a gente pode arredondar para 5 graus. Lua cheia, Sol em oposição a Lua, o Sol estará a 4 graus e 51 minutos de Sagitário. A Lua cheia, ela costuma iluminar, trazer a clareza a algumas coisas que estavam escondidas, iluminar questões que a gente até então não tinha capacidade de enxergar, e isso vai acontecer na casa onde você tem 5 graus de Gêmeos. Então é importante entender se você tem planetas, se você tem planetas que façam, né, algum tipo de aspecto com esse grau e com esse planeta nessa casa em Gêmeos. Ele vai receber uma vibração maior. A energia de Gêmeos fala de informação, comunicação, troca, da dualidade. Muitas vezes, coisas que a gente costuma ter que fazer duas vezes. Esse aclaramento de alguma questão que você costuma se repetir no fazer pode acontecer e você pode começar a perceber que existem outros caminhos para que você realize essas coisas, para que elas não precisem retornar. Então, essa pode ser um dos caminhos de como essa lua cheia pode vibrar. O céu, ele tá muito interessante porque a gente tem uma energia muito forte de Sagitário, oposta a essa energia de Lua. Então a gente tem o Sol, né, em oposição exata, a 5 graus de Sagitário. Um pouco antes do Sol, a 2 graus e 6 minutos, a gente tem Marte. Marte formou uma conjunção exata com o Sol há alguns dias. Ela começa um novo ciclo. Essa conjunção aconteceu em Escorpião. Então a gente tem aí um período de 2 anos onde as questões de Escorpião relacionadas a transformações profundas, morte, finalização, tudo aquilo que a gente guarda muito escondido de nós mesmos precisa começar a sair e ser limpado. Então essa energia de Sol e Marte, ela promove a energia necessária para que a gente faça aquilo que tem que ser feito. É interessante entender que esse Marte continua vibrando nessa oposição de Lua também, né? Tem aí 2 graus de diferença, mas ele faz parte dessa Lua cheia. Então a gente tem aí um embate entre emoção, aquela energia que a gente traz dentro da gente, mais emocional, e a nossa energia de fazer as coisas no mundo. Sagitário também abriga, no momento, o regente desta lua. O regente dessa lua é Mercúrio, que está a 24 graus de Sagitário, num aspecto desafiante, exato, com Netuno. Olha que interessante, Netuno também a 24 graus de Peixes. É como se alguma falta de clareza. É interessante porque a lua cheia, ela ilumina, ela traz algo a nosso conhecimento. Ao mesmo tempo, o regente dessa lua está sofrendo uma interferência de Netuno, onde existe uma falta de clareza, um anuviamento de algumas informações. Por quê? A gente tende, principalmente com essa energia geminiana e essa energia sagitariana, a achar que o que está à nossa volta, aquilo que é de cunho prático, material, ele é suficiente para que a gente avance, para que a gente vá mais longe, para que a gente nos desafie. E essa quadratura entre o regente dessa lua e Netuno, ela fala: espera aí, você não tem todas as informações ainda. Há algo além que você precisa ponderar e que provavelmente não tem relação simplesmente com informação. Às vezes isso tem questões intuitivas e emocionais presentes, às vezes é algo além que você precisa aprender a sintonizar. Então, neste período, seria muito interessante um reforço de períodos de contemplação, meditação, quietude, ficar um pouco mais parado e perceber o que é que eu não estou notando, o que que eu estou querendo de resposta imediata e que, na verdade, o caminho para se descobrir é mais interno do que externo. Então, esse exercício será muito benéfico. Outro ponto importante é que dentro dessa lunação, essa lua cheia, esse ápice dessa lua, a gente tem uma quadratura em T entre a Lua, Sol e Marte e Saturno. Olha que interessante, esse Saturno também em Peixes, reforçando o aspecto que o regente dessa Lua está fazendo com Netuno. Está dizendo: para, espera, não é hora de agir, você não tem todas as informações. Então, aguarda um período, se fecha um pouco, tenta entender. Que você ainda precisa sintonizar para continuar seguindo. Além disso, Saturno é o senhor do tempo. Esse planeta tem uma característica muito interessante de fazer com que a gente volte para o nosso caminho. Ele nos tolhe, mas não por castigo. Ele nos tolhe porque provavelmente a gente não está fazendo o caminho que a gente deveria fazer, a gente não está agindo da forma que a gente deveria agir, a gente não está indo ao encontro daquilo que a nossa alma busca. Então ele nos tolhe. É muito interessante esse aspecto de quadratura em T, porque ele está falando: espera, porque você vai repetir algum erro do passado. Observa se aquilo que você já viveu não vai se repetir agora e você vai dar a mesma resposta. É uma outra característica de Sagitário, a busca de uma sabedoria mais profunda, a busca de algo além, que vá além daquilo que a gente acha que é capaz. Então, deixando o ego de lado, porque o Sagitário tem um ego muito forte, o Gêmeos tem também uma tendência, às vezes, simplificar demais as coisas. Neste período de contemplação e meditação, para e observa as situações da sua vida ou as situações que estão sendo trazidas agora, se você já não as viveu de alguma outra forma no passado, está tendendo a responder do mesmo jeito. E aí Saturno para e fala assim: epa, peraí, você já acumulou um conhecimento, você tem alguma sabedoria relacionada a este tema. Trabalhe isso de outra forma, responda de outro jeito. Uma dica interessante é que quando a gente tem uma quadratura em T, o elemento faltante é o signo que a gente tem uma quadratura. Vou voltar aqui só para explicar. Essa quadratura em T, a gente está falando de aspectos envolvendo signos mutáveis. Então, Gêmeos, Sagitário e Peixes. Qual é o outro signo mutável desse grupo de elementos que está faltando? É Virgem, que é o Terra. O que que Virgem traz? Virgem pondera, espera, observa, olha os detalhes, arregaça as mangas, faz aquilo que nem sempre é agradável, mas que tem que ser feito. Eu acho que esse é um bom caminho de tomada, de postura nessa lua cheia. É perceber que você não tem todas as informações, é perceber que você pode estar instintivamente querendo responder da mesma forma às situações que você já viveu, mas que agora você tem outras informações. Então cabe a você ponderar, observar, prestar atenção, ordenar e organizar a sua vida para que você tome os próximos passos com essa clareza e esse senso de discernimento que Virgem pode trazer. Esse aspecto vai ficar mais forte caso você tenha planetas, tanto em Sagitário, a 5 graus de Sagitário, quanto a 5 graus de Gêmeos, quanto a muito próximo de Peixes, dos primeiros graus de Peixes. Então isso pode ficar mais potente, e essa saída seria aí uma solução muito adequada e poderia ajudar. Então, observa isso. A gente fecha aqui um ciclo de lunação. É importante entender que a gente está acabando aqui um ano secular, com mais um mês. A gente tem o regente desta lua Mercúrio entrando em retrogradação em dezembro, e ele vai já passar esse ponto onde ele está agora, 24 graus de Sagitário, é um ponto de sombra que ele vai passar. Mercúrio vai andar até 8 graus de Capricórnio e volta até 22 graus de Sagitário e volta ao movimento direto entre o dia 1º e o dia 2 de janeiro de 2024. Então a gente vai ter uma passagem de ano pedindo uma revisão das energias do começo dos graus de Capricórnio e o último decanato de Sagitário. Então também observa onde você tem a partir de 22 graus de Sagitário a 4 graus, a 8 graus, desculpa, de Capricórnio, essa área vai precisar de uma revisão. Você vai precisar olhar o tema dessa casa, precisar olhar se tem planetas e perceber qual é o movimento que você precisa fazer, de olhar novamente para essas questões. Então, é uma dica, vou falar isso no próximo podcast com mais profundidade, mas eu acho que essa lua, ela vai aclarar muita coisa e vai fazer a gente parar e perceber que a gente não pode responder da mesma forma às situações repetitivas da nossa vida, sabendo que a gente já tem mais informação e que a gente já tem mais bagagem para agir diferente. Então, eu acho que a lição é essa. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.